Lições da Bíblia.
A criação descrita no livro de Gênesis como fundamento. Como tudo foi no princípio? Foram dias literais de criação? Esses temas nós vamos discutir agora aqui no programa Lições da Bíblia. É sempre uma alegria muito grande saber que você está aí do outro lado, acompanhando o nosso programa com o desejo de conhecer a palavra, os nossos conteúdos, o conteúdo do Senhor para a sua vida. E especialmente por sabermos que nessa temporada estamos com um estudo muito importante, que é como interpretar a Bíblia. Os nossos convidados nessa semana retornam ao programa, os dois colegas, Edson Nunes e Luciano Geraldo, lá da Nova Semente. Vocês são muito bem-vindos. Obrigado pela participação de novo, viu, Luciano? Uma alegria recebê-lo. Também, pastor Edson, uma alegria recebê-lo aqui para conversarmos sobre um tema tão importante, tão lindo como vai ser o dessa semana. E eu convido a vocês a orarem com a gente agora. Pastor Edson, você pode orar, por favor?
Claro. Eterno nosso Pai, nosso Rei, nós te agradecemos pelas bênçãos que o Senhor derrama sobre nós. E nesse momento, pedimos que o Senhor mais uma vez nos dê o Espírito Santo para que possamos, ao abrir a Tua Palavra, ouvir a Tua voz e sermos transformados por ela. Amém. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.
Amém. Pastor Luciano, tema bastante importante aqui, a criação, Gênesis como fundamento, é a primeira parte. Realmente o Gênesis, ele é o fundamento para o restante das Escrituras? Como você vê?
Com certeza, né? Eu cheguei até a dizer que tudo depende desses primeiros capítulos de Gênesis, né? Uhum. Então aqui Deus se estabelece como Criador, Ele também mostra como a realidade vai ser, né? A partir daquilo que Ele cria, e também aqui tem qual é o ideal dEle para a criação dEle, né? Uhum. Então aqui a gente tem os grandes pilares, né? Para toda essa história, essa narrativa que vai se desenrolar até Apocalipse, né?
Com certeza, a maneira como você começa uma história, né, é sempre essencial para o desenvolvimento daquela história, né? Então, isso não é só na obra literária, mas em qualquer obra artística. A maneira como você começa é extremamente importante. Até quando você vai estabelecer nos filmes, por exemplo, né, os cineastas dizem que se nos primeiros 3-4 minutos o personagem principal não aparecer, então provavelmente o filme não vai ser bom. Uhum. Né? Tem uma série de regrinhas. Então, geralmente, a maneira como você começa é extremamente importante.
Neste contexto, Luciano, eu sou um apaixonado por Gênesis 1:1, porque é uma clareza, né, muito grande nesse texto que fala sobre a nossa origem no princípio. É um texto extraordinário, né?
Sem dúvidas. Aqui a gente tem como se fosse uma resposta, né, para uma das perguntas que qualquer um, em algum momento da vida, vai fazer. Qual é a origem de todas as coisas? Por que eu estou aqui, qual é a ideia inicial, né? E tudo isso influencia no nosso presente também. E Gênesis começa já respondendo essa pergunta, né? Essa inquietação que todo ser humano tem. E dizendo que houve um começo através de um Criador.
O princípio criou Deus, os céus e a terra é o pilar fundamental sobre que toda o resto da Bíblia vai se assentar, né? Então a criação vai ser o Deus como Criador e a criação vão ser os motivos principais de adoração, de louvor, de juízo também. A gente, acho que no estudo de hoje a gente vai passar um pouquinho por isso. Então você estabelecendo quem Deus é, você também estabelece quem nós somos. Então,
uma relação, né?
É uma relação direta, né? Se Deus é o Criador, então logicamente nós somos as criaturas. E aqui também a gente tem fundamentos, vamos dizer assim, técnicos, né? No princípio, uma marca possivelmente temporal, criou Deus, né, a primeira ação, e aí a gente tem, ok, ele criou os céus e a terra. Então você tem a junção de tempo e espaço, né? As duas coisas juntas aqui no princípio. Isso na física é indissociável, né? O tempo, uhum, e o espaço. Então aqui Deus se preocupa com já fornecer para a gente os parâmetros daquilo que vai acontecer, né? No princípio, temporalidade e espacialidade ou materialidade das coisas também.
Exatamente. Muita coisa seria resolvida se a fé na palavra de Deus permanecesse através dos séculos? Como você vê? Muitos questionamentos da ciência, daqueles que estudam toda a filosofia, já teriam uma solução se a fé na palavra de Deus fosse mantida?
Eu vejo da seguinte forma. Você tem, desde quando Gênesis foi escrito, né, você não tem a intenção de escrever algo científico, né? Nem existia o método científico como nós conhecemos hoje na época de Moisés e tal. E com o passar do tempo, o método científico ele foi sobrepondo a fé, né? E começou a haver conflitos. Só que Nos últimos anos, né, nos últimos séculos, principalmente no século passado, a gente viu que a razão humana, o método científico, não levou para um tempo de paz absoluta, né? O ser humano, ele não ficou isento de problemas, de inquietações, a partir do momento em que ele usa mais a ciência, né,
para o seu dia a dia. Não respondeu todas as perguntas.
Exatamente, porque por mais que você tenha métodos diferentes, e é por isso que a religião ela é tão importante hoje, né? A religião, ela foi importante no passado, é hoje, vai ser para sempre, porque ela se propõe a explicar uma coisa que a ciência não consegue aferir com precisão, que é o mistério, o mistério das coisas, né? Então, a religião, ela propõe possíveis respostas. Então, para o significado da vida, para a origem das coisas.
Esse texto, Edson, eu me lembro que você falou na semana passada, ele nos remete a uma coisa muito incrível, porque se nós temos aqui a convicção, a fé de que Deus é o Criador tem que ter existido antes da sua criatura, da sua criação. Aí já fala um pouco dessa pré-existência de Deus, né?
Sim, você estabelece uma série de pressupostos que vão guiar o restante do estudo da palavra de Deus, né? Ele está antes de todas as coisas, ele é sobre todas as coisas, ele tem poder sobre todas as coisas e assim por diante.
Quando o texto diz que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, a ideia que transmite o texto é que Deus já havia criado a terra e colocado em órbita, possivelmente, tudo que estava aqui, porque o Espírito pairava sobre as águas. Né? A terra era sem forma e vazia, ou seja, tinha matéria. Ela não estava trombando com outros planetas aí, se chocando com outros planetas. Seria errado pensar dessa forma? Como você vê essa questão, Luciano?
A primeira ação de Deus, primeiro, é separar as coisas. A criação de Deus é separar, né? Por mais que pareça um paradoxo, mas a expressão é a terra era sem forma e vazia. Então, os primeiros dias, Deus ele dá forma. E depois ele começa a encher. Né?
Ou seja, então tinha dois elementos, terra e água, já.
Sim, sim. Né? Uma coisa que eu falo para os alunos e que me ajuda bastante é que quando a gente entra nessas discussões técnicas e a gente quer provar as coisas através da Bíblia, a gente se perde que a Bíblia não está preocupada em provar esse tipo de coisa.
Exatamente. Ela não é um compêndio para provar a existência de Deus.
Então, isso é uma coisa interessante. Você pontuou perfeito. Ela não prova a existência de Deus e ela não quer convencer ninguém de que ele é o Criador.
E nem questiona também.
Ela parte da premissa que ele existe.
Então, basicamente, fala assim, ó, só o tolo diz que não há Deus.
Ela já parte da premissa que ele existe.
E o ponto é fundamental, é ele criou tudo. Agora, a pergunta que eu faço é, quando você lê Gênesis 1, que é um relato bem curto até, né? Se você comparar com os outros relatos mesopotâmicos nas cosmogonias, é um relato bem curto. Será que não tem mais coisa que Deus fez? E hoje a gente olha depois, segundo a gente acredita, em torno de 6.000 anos, né, depois da criação de Adão, de Eva, a gente vê tanta coisa esplendorosa ainda, né, com poluição, com tantos problemas que a gente tem climáticos e tal, e mesmo assim a gente ainda vê tanta coisa bonita. E quando eu falo isso, eu parto de uma tradição judaica, né, Luciano, que o Luciano conhece bem, né? Lá aparecem 10 vezes e disse Deus. A expressão e disse Deus, age, e disse Deus, apareça, e disse Deus, 10 vezes. Uma vez no primeiro dia, uma vez no segundo dia, 2 vezes no terceiro dia, 1 vez no quarto, 1 vez no quinto, 4 vezes no sexto. 10 vezes. Na tradição judaica, 10 é o mínimo. Então, será que o texto não está me dizendo que ali está narrando o mínimo do que Deus fez? Não é possível que exista muito mais coisa do que Deus fez? É possível. A gente tem uma certa flexibilidade para discutir as coisas. Ah, já tinha água, já tinha terra. Como é que funciona isso? A gente tem uma certa flexibilidade para discutir, porque ali é um relato básico. Mas, ao mesmo tempo, a gente não tem como ir além do relato, porque é o único que a gente tem.
Exato. Tem que partir dele e ir embora.
Exatamente. Né? Então, discutir é possível, é até legal. Eu gosto, eu adoro discutir o que está acontecendo ali em Gênesis 1. Tem muitas possibilidades, né? Tem muitas teorias, etc. Mas cravar foi assim, a gente só pode ir a partir do que está no texto.
Exato.
Além do texto, não dá para a gente ir.
Aliás, esta é uma outra regra de interpretação.
Exatamente.
Uma das regras de hermenêutica. Tem dúvida? Fica com o texto.
Exatamente.
É uma forma de você, aliás, é uma tradição que vem da Reforma Protestante, nós já estudamos aqui nessa temporada, não é? Chocou, deu dúvida? Só a Escritura. A Escritura é suficiente. Melhor do que ir atrás de conjecturas, né?
Tem certas situações, por exemplo, que você sempre vai encontrar quando você vai discutir Gênesis 1, né? No quinto dia ele cria as aves e os peixes. Aí no sexto dia ele cria os mamíferos e os répteis. Na Bíblia não existe esse linguajar. Então, no quinto dia, literalmente o texto diz, ele cria os voadores que voejam. Essa é a expressão, os voadores que voejam. E os nadadores. Então, ele não está fazendo a nossa classificação né, de peixes e aves e tal. E no, exatamente. E no sexto dia, ele cria os animais que andam na terra e os que rastejam na terra. Então, não tem essa roupagem científica que a gente deu depois. Isso não é demérito, não é todo livro que é científico. Então, a Bíblia escolhe um caminho para narrar as coisas. E é até interessante, porque Gênesis 1 não é narrativa, é relato. Ou seja, é relatório. É como se tivesse sido prestado um relatório. Né? Isso é extremamente importante da gente entender também.
Agora, a gente entra num ponto aqui que é o motivo da nossa discussão essa semana também. Os dias da criação. É o tema aqui que a gente vai estudar agora. Os dias da criação, o sábado e a criação. Sábado como coroa da criação. Como a gente pode entender essa questão dos dias da criação, Luciano, na sua visão?
Muito bem. Como você já mencionou, tem muitas teorias,
claro.
Né? E tal. As pessoas tentam ajustar isso com a evolução,
sim,
até mesmo, tal. Isso tem sido um fenômeno frequente. Bom, se a gente escolhe se restringir ao texto, então não tem nada no texto, na minha opinião, que sugira que exista um tempo maior do que tarde e manhã, um dia. Porque o que está no texto é, cada dia tem um ciclo, tarde e manhã, e assim eu termino o primeiro dia da semana. E o segundo dia da mesma forma. Então você tem um ritmo. E agora, eu acho que uma pergunta ideal sobre os dias, né? Se são literais ou não, na verdade seria qual é o sentido desse ritmo?
Uhum.
O que o autor bíblico está querendo dizer ao repetir tarde e manhã no final de cada dia da semana?
Uhum.
Né? Se ele não parte do pressuposto, né? A gente entende assim, de que não foi uma evolução, de que é uma criação.
Claro.
Então, qual que é a finalidade dele usar esse recurso? Repetir tantas vezes, né? A gente está falando de repetição também como uma forma de entender. Agora, um outro ponto que eu acho que vale a pena mencionar é que essa expressão, ela, dentro da narrativa bíblica, ela é extremamente coerente com o que vai acontecer depois. Então, por exemplo, se você elimina seis dias como literais, quando Deus lá no Êxodo, né, no Monte Sinai, ele vai falar sobre os 10 mandamentos, ele vai falar, olha, em seis dias eu criei o céu, o mar e a terra e tal. E no sétimo dia eu descansei. E a referência que ele está usando são os dias da semana, porque ele está falando para um povo que vive naquele tempo, etc. Então, se você elimina a criação, não faz sentido Deus dar o sábado. Então, o coração da lei não faz sentido, né?
O próprio termo aqui usado no hebraico, né, Edson, você que é o especialista aqui dentre nós, Yom.
Sim, né? Yom é um dia, mas o principal é o qualificador que vem depois. Então, você tem Yom Erad. Yom Erad é uma expressão difícil, porque Erad, ele significa o dia primeiro, o dia um, vamos dizer assim. O errado, ele pode ser não só um quantitativo, mas ele pode ser um qualitativo. Então, talvez a resposta não seja aí. A resposta está no Yom Sheni, que é o dia 2. Yom Shilishi, dia 3. Yom Revi'i, dia 4. Ou seja, quando ele usa Yom errado ao longo do Antigo Testamento, isso às vezes gera problema, porque Yom errado é uma expressão complicada. Mas quando ele usa Yom Sheni, Yom Shilishi, Yom Revi'i, Yom Hamishi, Yom Shishi, que é o sexto dia, Yom, né? Então, ele está dando nitidamente um crescendo numérico, que, ou seja, não é qualitativo, é claramente quantitativo. Então, é um dia, é dois dias, é três dias, é quatro dias, é cinco dias e assim por diante. Além disso, pastor, uma das coisas que eu mais me deparo na literatura acadêmica, talvez eu seja um pouquinho duro agora, mas é a maneira insensata como as pessoas entendem gênero literário. Então, a pessoa lê ali Gênesis 1 e fala assim, isso daqui é metafórico, isso daqui é alegórico, isso daqui é poesia, não é narrativo, não é um relato, e etc. e tal. Aí, ok, quando você vai definir gêneros literários, você não define das coisas da sua cabeça. Aí eu acho que existem marcas textuais claras que precisam ser seguidas. Então, quando você vai falar, você falou, acho que na lição passada, você falou dos oráculos, né? Oráculo, ele tem uma marca. Então, qual é a introdução a um oráculo? E assim diz o Senhor. E aí você começa a contar o que Deus diz. Isso é uma introdução clássica a um oráculo. Na nossa literatura brasileira, né? Quando você começa, era uma vez. Você já sabe que é uma história provavelmente fantasiosa.
Conto de fada.
Que é um conto de fada, que vai ter uma aplicação moral no final. Você já imagina como é que é. Então, o texto, ele tem marcas, e as marcas precisam ser respeitadas. Então, eu posso te dizer aqui com bastante segurança, pastor. O texto de Gênesis 1 não é poesia, apesar de ter muita repetição. ele tem uma série, uma infinidade de marcações narrativas ou marcações de texto corrido. Não é poesia. Essa é a primeira coisa. Outra coisa, ele não, em nenhum momento, ele carrega marcas de alegoria. Não tem alegoria.
E essa sequência...
É forçar o texto. É, e é forçar o texto, porque ele fala de terra, ele fala de mar, ele fala de vegetação, ele fala de sementes. Em nenhum momento você vê espaço para alegoria.
Uhum.
E ele também não é metafórico, não tem espaço para... Não tem uma metáfora no texto. Então, o texto ele é muito duro. Duro no sentido de real.
É
ele
isso.
É um relato.
Ele quer dizer, é isso.
É isso, exatamente.
É um relatório.
Fiel. É um relatório. Então, basicamente, o narrador está dizendo assim, ó, eu vou contar o que Deus fez. Ele fez isso, fez aquilo, fez aquilo, fez aquilo, fez aquilo, fez aquilo, acabou o que Deus fez.
Puxa, isso aí é uma coisa tão importante que vocês estão falando, porque o manual traz isso com muita segurança, né? Ele nos remete à Bíblia, à palavra de Deus. E, claro, eu tenho 54 anos, sou nascido nesta igreja, já nasci adventista, cristão, formado... numa família cristã. Eu não tenho dificuldade, mas há pessoas que possam ter dificuldade e que estão nos ouvindo. E aí vem o apelo para você. Olha, o relatório, o pastor Edson deixou, ele é um especialista. Não há espaço para alegoria, para metáfora, não há espaço. É isso, é um relatório. É dia literal e pronto. É o que está escrito. Ah, mas aí tem que ter fé. Sim, tem que ter fé. Toda a Bíblia tem que ter fé, né? Não é só isso, não. Toda a Bíblia tem que ter fé. Bom, nessa sequência, então, Luciano, vem o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto dia, sexto dia, o sétimo dia da criação. E aqui o nosso manual traz o sétimo como um detalhe bastante especial do nosso manual e sua relação com a criação. O que diz ali o texto sagrado em Gênesis e como você compreende isso?
Muito bem. No sétimo dia... você tem uma quebra nas repetições. Né? A gente estava falando da importância disso. Então, é como se você tivesse um bloco de seis dias, onde várias coisas se repetem. E disse Deus, né? O Edson já mencionou.
Foi tarde de manhã.
Houve tarde de manhã e viu Deus que isso era bom. Né? E Deus chamou o primeiro dia, né? Chamou o dia e chamou noite. Então, Deus ele dá nome para as coisas. E isso vai se repetindo conforme você vai avançando na sua leitura. Mas só que quando chega no sétimo dia... você tem uma quebra total. Gênesis, no capítulo 2, verso 1 a 3, diz o seguinte: assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o sétimo dia, o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então veja, você não tem aqui, disse Deus, haja o sétimo dia, né? E o sétimo dia... aconteceu. Não. O sétimo dia, ele está completamente separado. Isso aqui já diz uma coisa pra gente. A gente estava falando da importância da forma, né? Então, na forma como o narrador bíblico, né? O escritor bíblico, ele apresenta os sete dias da semana é diferente. Ele coloca um bloco de seis e na forma do texto ele mostra o sábado já é diferente, porque eu estou escrevendo ele de forma diferente.
Perfeito.
E aí você agora vai. Deus abençoa, Deus santifica, né? E Deus descansa. Que são coisas muito fundamentais, né? Pro que Deus vai falar depois no mandamento também. E o sábado é o primeiro dia inteiro que toda a criação vai desfrutar. Então Deus ele separa esse dia para que agora ele não apenas olhasse para a criação, mas que eles pudessem ter agora uma relação. Né? O sábado é um dia de festa porque o trabalho foi feito. Né?
Bom, eu queria chamar a atenção para um detalhe, porque quando a gente fala do sábado, o centro do sábado é o descanso de Deus. Então diz lá que Deus descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito, no verso 2 de Gênesis 2. E no verso 3 ele diz: e abençoou Deus o dia sétimo, santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então a bênção e a santidade do sábado tem a ver com uma ação de Deus, que é a ação de descansar. Então talvez uma das coisas mais importantes que Gênesis, o primeiro relato da Bíblia, Gênesis 1, verso 1 até Gênesis 2, verso 3, talvez a coisa mais importante que a gente tenha que saber não é o que Deus fez em cada dia, mas é o que ele fez no sétimo dia, que é descansar. E isso é essencial para o restante das Escrituras. O que significa o descanso de Deus? E para resumir, então, todo o processo do que é o descanso, basicamente na mentalidade bíblica, o descanso é a entronização de Deus. É Deus ser entronizado como rei. Então, descanso não tem a ver com parar de fazer, tem a ver também com parar de fazer alguma coisa, mas tem a ver principalmente com Deus se assentar no trono dele como juiz de toda a criação. E a gente vai perceber isso ao longo das escrituras, que descanso tem a ver não apenas com parar de fazer alguma coisa, mas como sentar no trono para reinar. Então o sábado estabelece que Deus não é só o Criador, ele é também o Rei. E como isso vai ser importante ao longo da Bíblia. Quando a gente chega lá em Apocalipse, capítulo 14, uma mensagem fantástica, é o início das chamadas três mensagens angélicas, diz: temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai que ele fez os céus, o mar, a terra e a fonte das águas. E a gente fica, nossa, que interessante, Deus Criador. Mas por que temei a Deus e dá-lhe glória? Porque é chegada a hora do seu juízo. Porque entronização na Bíblia hebraica tem a ver exatamente com juízo. Ser rei tem a ver com julgar. Então, o que acontece em Gênesis 1, do verso 1 até Gênesis 2, verso 3, vai ser retomado em Apocalipse 14, falando do final de todas as coisas. Então, a Bíblia vai estabelecer esse elo. Por isso que Gênesis é tão importante, que ele é o fundamento de tudo que vai acontecer depois.
E aí, a continuidade aqui é entendermos um pouco mais sobre este final da criação, a criação do homem e da mulher e o casamento.
Bom, você tem agora então um segundo relato, né, em Gênesis, a partir do capítulo 2, verso 4, onde você vai ter uma descrição maior de como o homem ele foi formado. No capítulo 1, disse Deus, né, façamos o homem a nossa imagem, semelhança e tal, mas não fala se ele veio do barro, não, se foi trabalhado. Então, em Gênesis 2, ele vai enriquecer a criação do homem com esses detalhes. E o que eu acho interessante é que tem ali primeiro a criação do homem, e existe um padrão em Gênesis 1, que é o padrão de separar, né? Deus várias vezes ele separa a luz das trevas, o dia da noite, as águas de cima, as águas de baixo, os mares e a terra. E agora ele, no capítulo 2, ele faz uma separação, né? Depois de formar o homem, que é tirar de si uma costela, né? Ele tira de Adão uma costela. Mas só que em Gênesis 1 você tem um padrão, né? Deus ele separa, mas depois ele junta tudo no mundo perfeito que ele intencionou. E agora no capítulo 2 você tem Adão sendo separado, de si, né, entre aspas, sua costela, mas depois Deus então traz agora da sua costela formada uma mulher, para que agora seja completo de novo a criação nesse segundo relato, né? Então você tem dois clímax, dois pontos altos nas duas narrativas, né? A primeira é o sábado, e no segundo relato é o casamento do homem com a mulher, né?
Então, sensacional.
Isso traz muito significado, né?
Exatamente. É um tema extraordinário do livro de Gênesis, né, Edson? Porque ele mostra pra gente a origem de uma coisa tão linda, tão sagrada. Eu acho que a gente vive uma época hoje em que as pessoas não estão olhando com um olhar tão sagrado, tão puro para o casamento quanto deveríamos olhar, né? Está meio banalizado, a gente está perdendo esse vínculo.
E quando a gente perde a origem das coisas, a gente tende a banalizar as coisas, né? A gente fala sempre para as pessoas, né, quando elas vão crescendo, se desenvolvendo, eu sempre falo para os meus filhos e ouvi muito do meu pai: não esqueça de onde você veio. Não esqueça quem você é. E as pessoas muitas vezes vão ganhando coisas e adquirindo coisas e vão esquecendo da origem que elas tiveram, né? Eu acho que uma das coisas mais importantes para nós que cremos na palavra de Deus, que cremos no Deus que se revela através da sua palavra, através da Bíblia, a gente não esquecer nunca a origem. Então o casamento tem essa estrutura tão perfeita criada por Deus no início que vai ajudar a gente a entender todo o resto, né? E acho que é uma das coisas mais fortes do casamento, né? É quando depois de separar a costela do próprio Adão, né, ele traz a mulher de volta e Adão olha para aquela mulher e ele olha e ele fala: uau, uau, essa é osso dos meus ossos, carne das minhas carnes. O nome dela vai ser mulher porque ela veio do homem, né? E os dois olhavam para o outro e não se envergonhavam, né? Eles não tinham vergonha de si mesmos, né? Acho que essa é uma parte muito interessante para os nossos casais voltarem a ter, primeiro, esse sentimento de maravilhamento um com o outro, né? Olhar um para o outro e falar: uau. E também o segundo aspecto, que é a falta da vergonha, né? A gente tem medo de ser a gente mesmo, a gente tem medo de ser vulnerável, às vezes, com um parceiro, né? Com a pessoa que está com a gente quer sempre ser durão, sempre ser certo, tá sempre certo, tá sempre correto. E isso não funciona dentro de um casamento.
Acaba havendo uma disputa ao longo dos anos, né?
Você precisa no casamento ser vulnerável, né? O outro precisa ver quem você é de fato, não essa casca que você criou para a sociedade, né?
Agora, como último ponto, a fé é parte de Gênesis também. Mas, infelizmente, essa criação de Deus ela acabou sendo manchada, houve a queda do homem, a desobediência e a necessidade da cruz. é algo chocante, né? No relatório de Gênesis ali, nesse relato de Gênesis, não é, Luciano?
Uhum. Ainda mais se você leva essa linha da criação até o evento cruz, né? O Criador de todas as coisas, que planejou as melhores intenções, né, para os seus filhos de vida, os melhores propósitos, ele agora é numa cruz, né? Se a gente puxa essa linha sempre pensando qual era o ideal dele antes do mundo degringolar, né?
Uhum.
Então, fica mais forte, né? Fica mais forte.
Exatamente.
O evento Cristo, ele fica ainda mais bonito, né? Porque você vê que o Criador não só coloca as mãos para formar o boneco, mas ele também...
Redime, né?
Redime.
Salva de novo. É uma coisa linda, né, de se pensar, Edson, porque às vezes a gente fica naquele romance da criação e não imagina, a gente não consegue imaginar o que passou pelo coração de Deus, né, ao ver aquela cena.
O que eu sempre também gostava de falar para os meus alunos era isso, de entender qual é o processo do pecado, né? E uma frase que se repete muito em Gênesis 1, aí viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. E quando a gente chega em Gênesis 3, que fala do pecado, da origem do pecado, diz o texto que Eva olhou para o fruto e viu que era bom, né? Então a gente percebe que quando a gente toma para a gente as rédeas das coisas, de decidir o que é bom e o que não é bom, a gente tira de Deus o poder. E quando a gente assume o poder de dizer o que é bom e o que não é bom, a gente já está em pecado. Então, tomar para si a capacidade de decidir o que é certo e errado, o que é bom e o que é mal, não é a nossa prerrogativa, não foi para isso que a gente foi criado.
É claro que Satanás, ele plantou uma tremenda de uma dúvida na cabeça de Eva, né, Luciano? Ele, uhum. ele botou minhoca na cabeça dela. Ele é especialista nisso, né? Infelizmente, ele precisou sair do céu, porque ele contaminou aquilo, contaminou o universo. E essa tremenda dúvida que ficou na cabeça dela foi uma desconfiança de quem era Deus?
Ah, sem dúvida.
Ela tinha uma admiração por Deus.
Eu acho que a raiz de toda tentação, pelo menos ali em Gênesis 3, né? Obedecer ou não a palavra de Deus. Então, você vai acreditar no que Deus disse ou não, né?
Uhum.
Porque a primeira pergunta da serpente é, foi isso que Deus disse? Uhum. É isso que Deus disse? É interessante porque se você faz o paralelo com a tentação de Jesus, você vai perceber que é a mesma base. Jesus tinha acabado de sair lá no capítulo 4 de Mateus, né? No final do capítulo 3, ele tem ali o batismo, né, e tal. E Deus fala, né? Esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Logo em seguida, você tem a cena da tentação de Jesus, né? E a primeira tentação, Satanás, ele começa articulando da seguinte maneira. Se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão.
Já colocou minhoca então, na cabeça.
A questão é a mesma de Gênesis. Você acredita que você é filho de Deus? Deus acabou de falar. Então, no caso de Adão e Eva, você tem, né? Você acredita que Deus, ele é sábio o suficiente para determinar o que é bom e o que não é? Então, a raiz da tentação é a mesma. Infelizmente, Adão e Eva, eles tomaram para si essa prerrogativa de dizer o que era bom. Jesus, ele fala, bom, eu acredito, né? Não só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus viverá o homem.
Edson, eu só tenho um minuto para acabar o programa, mas eu queria que você começasse, que você fizesse um breve comentário sobre essa questão da cruz. O amor do Senhor Jesus, o amor de Deus pelo ser humano a ponto de dar a vida novamente por eles.
E Gênesis 3,15 estabelece isso, né? Quando ele fala que uma semente da mulher vai pisar a cabeça da serpente. E é muito interessante que quando Deus continua falando com Adão e a mulher ali naquele momento, ele vai dizendo, olha, vocês são pó, você vai voltar ao pó, vai ser difícil, vocês vão morrer. E quando Deus termina de dizer para Adão e para a mulher que eles vão morrer, Adão olha para a mulher e fala assim, agora seu nome não é mais mulher, seu nome é Eva, que você vai ser a mãe de todas as coisas. Ou seja, Adão ali, de alguma maneira, ele entende, no meio de um discurso de morte, de punição, ele entende vida. Eu acho que essa é uma das coisas mais bonitas da linguagem de Gênesis se repetindo na cruz. Aonde existe morte, na verdade é vida. Aonde todo mundo vê morte, Deus está dizendo vida. Aonde todo mundo vê o fim, Deus está dizendo agora é um novo começo.
Que lindo, lindo, maravilhoso comentário de vocês dois. Muito obrigado pela participação de vocês. Nós contamos com vocês a semana que vem, porque a semana que vem tem a continuação desse papo aqui. Eles retornam ao programa para a gente continuar falando sobre Gênesis, o fundamento de todas as coisas. Obrigado, gente.
Você ouviu Lições da Bíblia.